DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa ao lado de Guilherme Correia da Silva, que apresenta agora as notícias.
Boa noite. Boa noite. O número de mortos com ébola continua a aumentar. Mais de 2.800 pessoas já morreram com o vírus, segundo o último balanço da Organização Mundial de Saúde. Mas a organização diz que o surto está relativamente contido no Senegal e na Nigéria. A Organização Mundial de Saúde disse hoje que está contra as restrições a viagens e os cancelamentos de voos por causa do ébola. As restrições afetam a entrada de profissionais e materiais de saúde. Além disso, a organização teme as consequências económicas para os países afetados. Entretanto, o governo da Serra Leoa faz um balanço positivo dos 3 dias de recolher obrigatório para conter o surto de ébola. No entanto, houve queixas quanto à qualidade das equipas que andaram a dar informações e a esclarecer a população sobre o ébola. A ministra alemã da Defesa, Ursula von der Leyen, está à procura de voluntários, soldados que possam ajudar a construir uma clínica na Libéria, que deverá ter 50 camas. Na semana passada, os Estados Unidos anunciaram o envio de 3 mil soldados para a África Ocidental para ajudar os países afetados pelo ébola a nível médico e logístico. Já são mais de 130 mil os refugiados curdos que tiveram de fugir para a Turquia face ao avanço do grupo radical Estado Islâmico no norte da Síria. Os números são avançados pelo governo turco. A Turquia abriu as fronteiras na sexta-feira, depois dos militantes do Estado Islâmico começarem a ocupar várias aldeias curdas. Agora os militantes estão a apertar o cerco à localidade de Kobani, perto da fronteira turca. Um novo balanço indica que 115 pessoas morreram na Nigéria no colapso de um edifício da Sinagoga Igreja de Todas as Nações há uma semana e meia. Entre as vítimas mortais estão 84 sul-africanos, segundo as autoridades da África do Sul. 25 sobreviventes sul-africanos foram repatriados. Entretanto, o presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, enviou as condolências ao seu homólogo sul-africano, Jacob Zuma, e prometeu este fim de semana que as autoridades vão investigar as causas da tragédia. No centro de Moçambique, a polícia de Manica prendeu 6 pessoas em 20 dias de campanha eleitoral. Os 7 casos registados de ilícitos eleitorais foram todos cometidos por partidos de oposição, segundo avançou uma fonte policial à agência de notícias Lusa. Ainda segundo a polícia, os ilícitos resumem-se à destruição e vandalização de material de propaganda eleitoral e violência física. Angola e Moçambique acordaram facilitar os vistos para empresários. Segundo a agência Lusa, o acordo foi assinado ontem pelo ministro angolano das Relações Exteriores, Jorge Chicote, e pelo homólogo de Moçambique, Oldemiro Baloi. O acordo prevê a facilitação de vistos em passaportes ordinários para empresários e em vistos diplomáticos de serviço. O presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca empossou hoje os 5 novos membros do governo saídos de uma pequena remodelação governamental anunciada na semana passada. Uma das mudanças foi a substituição de Jorge Borges por Jorge Tolentino no Ministério das Relações Exteriores. A oposição criticou a remodelação governamental, dizendo que as mudanças não vão resolver os problemas do país. As Nações Unidas anunciaram que 113 milhões de medicamentos falsificados foram apreendidos numa mega operação realizada em meados do ano em 14 países africanos, incluindo Angola e Moçambique. Só em Moçambique foram apreendidos mais de 1 milhão de comprimidos e frascos, segundo a Organização Mundial das Alfândegas. A agência diz que os medicamentos falsificados vinham maioritariamente da Índia e da China. Eram analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, além de medicamentos para a cura da tuberculose. Em Angola, 11 milhões de crianças começaram hoje a ser vacinadas contra o sarampo. O Ministério da Saúde angolano prevê vacinar nas próximas 2 semanas mais de 11 milhões de crianças até aos 10 anos. A vacinação será feita em unidades sanitárias e postos de vacinação nas escolas, creches e lares de infância e também nos bairros e nas aldeias. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, apresentado por Carla Fernandes.
DW Jornal da Noite.
A população da Serra Leoa volta a sair às ruas depois de 72 horas de recolher obrigatório por causa do vírus do ébola. A antiga ministra da Defesa guineense afirma que a nomeação do novo chefe das Forças Armadas não significa o fim da violência militar no país. Personalidades portuguesas apelam à estabilidade política em São Tomé e Príncipe, que se prepara para eleições legislativas em outubro. Estes são os destaques do nosso Jornal da Noite. A população da Serra Leoa pode sair esta segunda-feira à rua, após 3 dias de recolher obrigatório. O governo anunciou a medida como forma de ajudar a conter a propagação do vírus. As autoridades consideram que a ação foi um sucesso. A maioria dos 6 milhões de habitantes da Serra Leoa esteve confinada às suas casas a partir de sexta-feira e durante 72 horas. Por outro lado, cerca de 30 mil voluntários andaram de casa em casa a identificar os doentes e a informar sobre as medidas para prevenir a doença. Uma medida considerada invasiva para a população do país que viu os seus direitos reduzidos. No entanto, Abdoulaye Baratay, porta-voz do governo da Serra Leoa, discorda. O responsável afirma que nas semanas anteriores ao recolher obrigatório, as pessoas foram informadas do que ia acontecer.
Posso dizer que conseguimos 100% de apoio, porque até ontem tivemos pessoas a ligar a pedir a extensão do prazo. Nós não vamos estender o prazo porque queremos olhar para as provas empíricas do que conseguimos atingir nos últimos 3 dias. Assim, se tivermos de replicar a experiência no futuro, também vamos consultar os peritos de saúde.
O ministro da Saúde, Aboubacar Fofana, declarou à agência France Presse que os agentes envolvidos na operação conseguiram visitar 80% das casas. Segundo o ministro, um dos aspectos conseguidos da operação foi a interrupção dos enterros noturnos, prática seguida pelas famílias para encobrir a morte dos infectados com o vírus do ébola.
Só naqueles 3 dias conseguimos fazer recuperar 77 corpos enterrados na parte ocidental do país. Conseguimos descobrir cerca de 124 novos casos. E estas foram pessoas que saíram voluntariamente depois do anúncio do presidente no dia 18.
Diz Abdoulaye Baratay. Mais de 2.600 pessoas morreram devido à doença desde o início do ano nos 3 países da África Ocidental mais afetados: Serra Leoa, Libéria e Guiné-Conakry, segundo a Organização Mundial de Saúde. Os habitantes da Serra Leoa retomaram hoje a sua vida normal depois da operação inédita do recolher obrigatório para lutar contra a epidemia do ébola, que já matou 562 pessoas no país. Para além do número de pessoas enterradas e novos casos, a experiência do recolher obrigatório revelou outras áreas em que o setor da saúde precisa de mais incentivos.
Precisávamos de mais ambulâncias. O governo só comprou 16 ambulâncias com os seus parcos recursos, que distribuímos por todo o país. Mas ficamos sobrecarregados. Precisávamos de mais logística para além dos recursos humanos.
Palavras de Abdoulaye Baratay, porta-voz do governo da Serra Leoa. No entanto, a ação do governo foi bastante criticada. Observadores independentes expressaram preocupações em relação à qualidade dos conselhos fornecidos pelos voluntários, por considerar que nem todos eles teriam a formação devida. Também a associação Human Rights Watch criticou a operação, descrevendo-a como sendo mais um golpe publicitário e não tanto uma intervenção de saúde. O Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde, que se reuniu esta segunda-feira em Genebra para avaliar a epidemia do ébola na África Ocidental, alertou por seu lado que os cancelamentos de voos e outras restrições às viagens prejudicam países afetados pelo vírus do ébola e afetam a entrada de profissionais e materiais de saúde. E vamos à pergunta do dia. A população da Serra Leoa regressou à vida normal nesta segunda-feira. Há 3 dias que estavam fechados em casa, num inédito recolher obrigatório que as autoridades do país declararam um sucesso nos esforços para combater a propagação do ébola. Foram descobertos cerca de 124 novos casos e 70 corpos. E a nossa pergunta é: acha que medidas como o recolher obrigatório favorecem o combate à propagação do vírus do ébola?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A antiga ministra da Defesa guineense, Filomena Mascarenhas Tipote, afirma que a nomeação de novo chefe das Forças Armadas não significa o fim do ciclo de violência militar no país e defende um diálogo sério sobre as promoções militares que sempre geram escalada de assassinatos no país. Brahima Darame.
Depois da nomeação e tomada de posse do novo chefe de Estado-Maior, General das Forças Armadas, Biagui Nantan, aguarda-se agora a indicação dos chefes de diferentes ramos que pode acontecer nos próximos dias. Enquanto isso, a ruptura ou não com o passado negro dos militares guineenses representa de momento um motivo de reflexão entre os atores políticos e intelectuais guineenses. As perspectivas para uma reforma e reestruturação das mesmas é agora uma agenda em debate público envolvendo diferentes especialistas que defendem reflexões profundas quanto ao futuro das Forças Armadas da Guiné-Bissau, que desde 1998, a quando do conflito militar que culminou na destituição do presidente Nino Vieira por parte da então junta militar, jamais experimentou uma sucessão sem sobressaltos. Falando à DW África, a ex-ministra da Defesa Nacional, Filomena Mascarenhas Tipote, acredita que, para proceder a uma verdadeira reforma que possa estabilizar o país, há que sublinhar várias questões que ainda não foram respondidas.
Reformar significa muita coisa. Ou nós vamos voltar para o velho, ou nós queremos mudar isso completamente e dar uma outra forma, ou porque achamos que é grande demais, agora queremos um tamanho menor, ou porque isto está cheio de vícios e que vale a pena acabar com isso. Por isso é que quando falamos da reforma, eu costumo dizer que tenho dificuldades. Às vezes até pergunto, de que reforma é que estamos a falar?
Tipote assinala as verdadeiras razões de crispação crónica no interior das Forças Armadas da Guiné-Bissau, apontando o diálogo como uma arma adequada para garantir a estabilidade no setor.
Não gostamos de falar de questões de patentes, que é um cancro que existe nas Forças Armadas. Na realidade, as promoções nas Forças Armadas são feitas após ciclos de violência. Há um golpe, há um grupo que é promovido. Vem um outro golpe, é mais um outro grupo que é promovido. E os que não participam destes golpes ficam em escalões muito baixos a nível da hierarquia militar. Não podemos ignorar isso, porque patente equivale a dinheiro. E, no fundo, as pessoas se matam nas Forças Armadas, não é porque não gosto do fulano ou porque não é do meu grupo étnico, porque senão muitos que se substituíram são do mesmo grupo étnico, mas sim estão a lutar por uma coisa, recursos.
Em função deste cenário, a especialista discorda com o argumento de que, com a nomeação do novo chefe de Estado-Maior, o país vai poder respirar em definitivo. Mascarenhas Tipote acredita mesmo que a única saída é não personalizar, mas sim institucionalizar as Forças Armadas da Guiné-Bissau.
Eu quero ver as Forças Armadas como uma instituição. Não é porque hoje está lá o Tenente-General Biagui Nantan é que as coisas podem se transformar de um dia para o outro. Posso acreditar na capacidade dele de diálogo, pode mudar muita coisa. Isso sim. Também depende muito do poder político sobre aquilo que eles querem das Forças Armadas.
A investidura do novo chefe dos militares é tido como um ponto de partida para a tão esperada reforma no setor. Filomena Mascarenhas Tipote, antiga ministra de Defesa, com um olhar analítico sobre a nova etapa nas Forças Armadas, que detém agora, depois de 16 anos, de um chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, não imposto, mas sim nomeado pelas autoridades civis. Brahima Darame Bissau, DW.
Um grupo de personalidades portuguesas apela à estabilidade política em São Tomé e Príncipe. Num manifesto divulgado nos últimos dias, os signatários contestam a ilegitimidade democrática no país, bem como o clima de perseguição política a Patrício Trovoada, candidato às eleições legislativas de 12 de outubro. Através do documento, o grupo, que inclui alguns ex-governantes e deputados, pede a realização de eleições livres e transparentes. O movimento surge a poucos dias do regresso a São Tomé e Príncipe de Patrice Trovoada, líder do principal partido da oposição, ADI, a Ação Democrática Independente, exilado em Portugal desde que foi afastado como chefe do governo em 2012. João Carlos, a partir de Lisboa, com os pormenores.
Os signatários do manifesto, aprovado num jantar em Lisboa, seguem com atenção e preocupação a vida política são-tomense e acreditam que São Tomé e Príncipe têm condições para ter um desenvolvimento político melhor do que tem tido. Entre os promotores figuram nomes de ex-governantes e deputados, além de juízes, professores universitários e jornalistas. O deputado José Ribeiro e Castro, um dos aderentes, afirma em declarações à DW que o importante é o futuro, sem deixar de sublinhar que o governo de Patrice Trovoada foi deposto em dezembro de 2012 e substituído por um governo de iniciativa presidencial com recurso a meios ilegais e anticonstitucionais.
Seguimos com interesse, com preocupação e com esperança. Com preocupação que se agravou com a forma como foi derrubado o governo de Patrice Trovoada e alguns factos que aconteceram recentemente. É sabido, há um parecer quanto à irregularidade desse processo, um parecer do professor Jorge Miranda, enfim, que é uma autoridade em matéria de direito constitucional. E há notícias de perseguições e de tentativas de condicionamento político que são bastante negativas.
Os signatários acusam a Justiça São-Tomense de recorrer a métodos de perseguição política a figuras que pertenceram ao governo de Patrice Trovoada, bem como a colaboradores seus e membros do seu partido que estavam na administração pública. Tais perseguições e clima de exclusão levaram o líder da ADI, Ação Democrática Independente, a apresentar uma queixa-crime no Tribunal Penal Internacional. O manifesto, aberto a mais adesões, vai ser enviado aos principais órgãos do Estado são-tomense, bem como às principais organizações internacionais de defesa da democracia e dos direitos humanos. O grupo manifesta a esperança de que as próximas eleições serão um momento de viragem de página.
Que cessem as perseguições e tentativas de condicionamento, que as eleições decorram num ambiente desanuviado, à altura dos melhores momentos da democracia são-tomense, que os são-tomenses possam escolher livremente e que, a partir de dia 12 de outubro, é escolhido um novo Parlamento e, resultando um novo governo de acordo com a composição parlamentar, São Tomé possa entrar numa era de estabilidade.
Estabilidade indispensável para o desenvolvimento económico e social, adianta, afirmando que o mundo tem os olhos postos em São Tomé e Príncipe. Por seu lado, o filho do ex-presidente, Miguel Trovoada, já assumiu que o seu principal adversário é o chefe de Estado, Manuel Pinto da Costa, com quem não terá problemas de coabitação se vencer estas eleições.
O que nós pensamos ser necessário é uma maioria absoluta, clara, ou do ADI ou da Troika. Não é? O ADI, se tiver a maioria absoluta, é evidente que irá coabitar com o atual Presidente da República, que manifestamente escolheu também o seu campo, não é? Eu sempre achei que ele saiu do papel de árbitro para, de facto, liderar a Troika, mas nós iremos coabitar e nós estamos convencidos, de facto, que a leitura política que ele próprio irá fazer levará a aceitar também as regras dessa coabitação.
O político revelou à DW que o seu regresso a São Tomé e Príncipe foi ponderado face ao clima de intimidação que reina no país. Precisou que, depois de quase 2 anos de exílio, vai fazê-lo sem medo, com o objetivo de contribuir para a normalização do clima político no país. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Na capital angelina, delegações do governo do Mali e dos grupos armados que operam no norte do país retomaram esta segunda-feira as conversações visando a assinatura de um acordo cujo objetivo principal é a pacificação daquela região do país. Esta quarta semana de negociações deverá decorrer sob um clima de otimismo por parte dos beligerantes, segundo algumas fontes ligadas à mediação. António Rocha com os detalhes.
Há 3 semanas que o governo do Mali e os grupos armados que ocupam o norte do país estão reunidos em Argel para conversações. 3 semanas de diálogo e ainda nem sinal de qualquer tipo de acordo. Aliás, Bamako tem dito que o acordo ainda não é esperado nesta segunda fase de negociações, algo que poderá demorar algumas semanas. Mas para os participantes nestes encontros na capital argelina, o principal avanço é que o diálogo já começou e continua a permitir que uns e outros coloquem os problemas na mesa de negociações. Para muitos analistas, é principalmente a forma de abordagem dos problemas que, durante muito tempo, dividiu as partes malianas engajadas nas conversações de Argel, que agora entraram na quarta semana. De um lado, os grupos armados, que não queriam começar os debates sobre o tão esperado estatuto para as regiões do norte maliano, e do outro, o governo, que queria abordar todas as questões ao mesmo tempo, no seio de quatro comissões temáticas criadas para o efeito. O Movimento Nacional da Libertação da Azawad, a MNLA, e seus aliados separatistas chegaram ao ponto de interromper por alguns dias as negociações em protesto contra a presença no encontro de grupos armados considerados favoritos por Bamako. Mas, quando menos se esperava, as partes começaram a abordar questões de fundo, embora para muitos observadores isso não deve ser de muita confiança por enquanto. Segundo Moussa Acharatouman, encarregue da comunicação do MNLA, o essencial era começar.
O facto de estarmos aqui e de termos à nossa frente o governo maliano e podermos discutir é para nós um avanço, porque há algumas semanas atrás não era este o quadro. Na altura, os confrontos armados prevaleciam sobre o diálogo e hoje é precisamente o contrário. Trata-se de mais um passo em frente e agora vamos ver como uns e outros podem consolidar esta fase para que possamos avançar ainda mais.
Consolidar os pequenos, mas seguros, passos dados em Argel é essa a ideia que defende a equipa de mediação. Do lado da delegação governamental maliana, também se mostra um certo otimismo com o início desta quarta semana de negociações em Argel. Abdoulaye Diop é o ministro dos Negócios Estrangeiros do Mali e, aos microfones da DW África, afirma:
Esperamos que, no termo desta quarta semana, possamos ter algumas pistas que sejam os primeiros elementos em direção a um acordo e vermos se, em meados do próximo mês de outubro, possamos realizar algumas sessões plenárias entre todas as partes e, assim, discutirmos mais profundamente os pontos de convergência e de divergência. Só assim poderemos ultrapassar os problemas que ainda subsistem.
Apesar da lentidão neste processo, para Bamako, um acordo de paz conseguido nos próximos 100 dias, como desejou no início a mediação argelina, continua a ser um objetivo realista e realizável. Mas isto, notam os analistas, desde que cada uma das partes decida estar empenhada na solução de eventuais impasses que possam surgir ao longo das próximas semanas. António Rocha, DW.
E relembro agora a pergunta do dia. A população da Serra Lioa regressou à vida normal nesta segunda-feira. Há 3 dias que estavam fechados em casa num inédito recolher obrigatório que as autoridades do país declararam um sucesso nos esforços para combater a propagação do ébola. Foram descobertos cerca de 124 novos casos e 70 corpos. Acha que medidas como o recolher obrigatório favorecem o combate à propagação do vírus do ébola?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Dezenas de milhares de pessoas foram obrigadas a fugir das suas casas e a partir para a Turquia devido ao avanço do grupo radical Estado Islâmico, que tem conquistado territórios na Síria e no Iraque. O avanço afigura-se como uma grande dor de cabeça para a Turquia. Guilherme Correia da Silva tem os pormenores.
São dezenas de milhares de pessoas. Chegam à fronteira turca com sacos às costas. Homens, mulheres e crianças fogem dos extremistas do Estado Islâmico que estão a ganhar terreno no norte da Síria. Em apenas 3 dias, mais de 130 mil pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas e a fugir para a Turquia, de acordo com o vice-primeiro-ministro turco Numan Kurtulmus. Mas o governo turco espera a vinda de muitos mais refugiados.
Até agora chegaram mais de 130 mil pessoas. Na área vivem 400 mil. Algumas delas deverão ir para outros sítios dentro da Síria. Mas esperamos um influxo de centenas de milhares de pessoas.
É uma fuga em massa como não se via há muito.
Não creio que nos últimos 3 anos e meio tenhamos visto tantas pessoas a passar a fronteira em tão curto espaço de tempo.
Diz Carol Batchelor, representante na Turquia do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Na semana passada, os militantes do Estado Islâmico tomaram dezenas de aldeias curdas no norte da Síria. Os militantes avançam agora em direção à cidade de Kobani, junto à fronteira com a Turquia. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos diz que os extremistas do Estado Islâmico vêm de 3 frentes, do leste, do oeste e do sul. A única frente livre é o norte, o caminho para a Turquia. Neste momento, não há quem consiga fazer frente ao avanço do Estado Islâmico na região, explica o especialista em terrorismo Guido Steinberg.
A fraqueza do adversário é a principal razão para este avanço.
Um dos grupos que tem lutado contra os militantes do Estado Islâmico no norte do Iraque é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, classificado como organização terrorista pela Turquia, Estados Unidos e União Europeia. Um movimento irmão do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o Partido União Democrática, luta nos territórios curdos na Síria. A luta é desequilibrada, nota o analista alemão Guido Steinberg.
São milícias que pertencem ao Partido União Democrática. São entre 30 mil a 50 mil homens que estão dispersados por um espaço enorme no norte e nordeste da Síria. Têm poucas armas. Já o Estado Islâmico confiscou nas últimas semanas e meses armas pesadas que pode usar para conquistar a cidade de Kobani.
Se os militantes do Estado Islâmico continuarem a avançar a este ritmo, o influxo em massa de refugiados não será certamente a única dor de cabeça da Turquia. O analista Guido Steinberg refere em entrevista à rádio alemã Deutschlandfunk que a Turquia tem mais motivos para estar preocupada.
Neste momento, o objetivo do Estado Islâmico é controlar uma vasta região que abarca o leste e nordeste da Síria. Aí, os curdos estão no caminho e são o alvo principal. Se os militantes tomarem a cidade de Kobani, o próximo objetivo será Alepo. Depois, será o grande cantão dos curdos no leste, perto das cidades de Qamishli e Hasak. A seguir, os turcos terão certamente grandes problemas, mas até agora parece que eles ainda não veem isso.
Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Acha que medidas como o recolher obrigatório que houve na Serra Leoa favorecem o combate à propagação do vírus do ébola? Esta foi a nossa pergunta de hoje. O Guilherme Correia da Silva está aqui para ler as respostas dos ouvintes. Olá, Guilherme.
Olá, mais uma vez. Por SMS, Saliu Senhacandê diz: acho que sim, que a medida pode ajudar, mas é preciso o apoio dos outros sistemas sanitários, como dos norte-americanos. Lafo Baldé escreve: pensamos que favorece, mas não está a favorecer, porque mesmo no recolher obrigatório morreram mais pessoas nos 3 dias decretados. Victor Mandka, de Bissau, diz: o mundo deve continuar a ajudar os países africanos afetados com a epidemia de ébola e evitar a sua expansão para os países que ainda não foram atingidos. Fernando Lobo, de Bissau, escreve: lamento a passividade do Ocidente, que se preocupa mais em aniquilar o Estado Islâmico em detrimento do vírus ébola, que já ceifou milhares de vidas humanas. China Namaba, em Bissau, pergunta: por que é que os Estados Unidos não vão intervir nas zonas afetadas com a nova vacina inventada para minimizar o sofrimento dos povos afetados? Policonte escreve: não acredito, é preciso que haja uma campanha de sensibilização e medidas preventivas contra a doença. Napoleão de Bissau diz que favorece a redução da mortalidade do ébola com a colaboração dos povos. Carla.
Obrigada pela participação dos ouvintes. São sempre convidados a participar aqui nas nossas emissões. É um prazer saber o que pensam sobre os temas que nós expomos aqui na nossa emissão. Obrigada, Guilherme, também. Tenham uma boa noite.